Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Sua rádio, seu portal. Alô, alô, muito bom dia, ouvintes sintonizados na Áudio Ativo. Sou Pedro Tavares, hoje é terça-feira, precisamente às 11:06 da manhã, e tamo de volta e a todo vapor com esse nosso encontro semanal aqui no finzinho da manhã, início da tarde. Um feliz ano novo para todo mundo e que 2021 seja marcado por muitas notícias boas, né? Que seja giro de notícias boas. Eu sou otimista em relação a isso. Ana Paula Jaume, voltamos a dividir essa bancada virtual. Bom dia, minha amiga. Feliz ano novo.
É isso, Pedro. Bom dia, Pedro. Feliz ano novo aí para você, para todo mundo também. Nosso ouvinte aí da Áudio Ativo. Primeiro programa, né, desse ano, 2021. Vamos esperar e dar boas notícias, né, para os nossos ouvintes. E eu já estava com muita saudade aqui do Giro, de todo mundo que acompanha a gente, né? Mas estamos de volta aí, vamos lá para mais um ano, né?
Eu também estava com saudade. E a pergunta que não quer calar, Ana Paula, até quando essa bancada vai ser virtual? Não vemos a hora de ir para o estúdio, né? Voltar para o estúdio da Escola de Comunicação, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas a hora vai chegar, está perto. Vamos ser pacientes, né? Já esperamos tanto agora, que falta pouco. Vamos embora.
Verdade, eu também não tive a chance ainda, né, de poder conhecer o estúdio lá da Eco, de estar fazendo ali o programa presencialmente. Estou muito ansiosa e espero logo, né, que a gente possa fazer o giro de notícias de lá mesmo, na bancada lá do estúdio, Pedro.
Exatamente. Primeiro giro de notícias do ano, hoje, 12 de janeiro, faltam 356 dias para terminar o ano. Hoje é Dia Nacional do Empresário Contábil. Aí a todos os empresários contábeis, um forte abraço. E é aniversário da cidade de Belém do Pará. Uma cultura riquíssima, tenho muita vontade de conhecer Belém. 405 anos aí de muita história. Queria mandar também um beijo especial para a querida Ana Carolina, que está aniversariando hoje, nosso ouvinte, que já participou do Minuto Torcedor. Parabéns, Aninha, um beijão. Agora vamos ler as capas de quatro dos principais jornais do nosso país, começando aqui com o Globo. Peça de 13 metros de altura está entre as 70 obras da artista do CCBB, exposição nova aí no CCBB. Bombeiro bêbado mata ciclista no recreio. Foi um acidente terrível na Lúcio Costa, na madrugada de ontem. INEP contraria as recomendações e mantém Enem.
E agora vamos lá para o jornal O Estado de São Paulo. Após um século, Ford encerra a produção de veículos no país. Pazuello fala em mais tempo entre doses de vacina. E Câmara pede impeachment de Trump.
Vamos agora aqui para a Folha de São Paulo. Vacinação começa no dia D e na hora H, afirma Pazuello. O que mais aqui, hein? Com PT, candidato de Bolsonaro se fortalece no Senado.
Vamos agora para o jornal Extra, né? Veja o calendário completo de saque aniversário do FGTS. Média de mortes por coronavírus sobe 59%. Agora vamos começar o nosso giro de notícias falando de esporte, não é isso, Pedro?
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
É isso, e eu já vou acionar nossa repórter esportiva Luísa Lopes, que vai trazer as últimas notícias aí, tudo que rolou com os quatro grandes clubes do Rio nesse final de semana. Muito bom dia, Luísa.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, queridos ouvintes. Eu vou começar falando de Fluminense. O Fluminense, o único clube carioca que não jogou no final de semana. O Fluminense joga agora, nesse meio de semana, quarta-feira, contra o Corinthians, num confronto direto por dois clubes que querem conquistar a vaga de classificação para a Libertadores. Até o momento é G6, pode virar um G7, G8, mas até o momento essa briga vai ser um confronto direto para essa vaga. O Fluminense que venceu no Fla-Flu, conquistou a primeira vitória após a saída do técnico Odair Hellmann. E o Corinthians, que vem numa sequência invicta aí de 3 jogos sem perder, sobre o comando do técnico Wagner Mancini. Acredito que esse seja o melhor momento dos dois clubes. O Fluminense, que tirou a pressão um pouco do Marcão, por mais que ele ainda não vai estar no banco, Ailton continua substituindo. E do próprio Corinthians, que no início foi cogitado a rebaixamento e agora vive essa briga pela parte de cima da tabela. Vasco e Botafogo se enfrentaram no Clássico da Amizade final de semana. E o Clube Cruz Maltino goleou o Botafogo, se é que para vocês, queridos ouvintes, 3-0 é goleada, para mim é. Então, vou falar assim, o Vasco goleou o Botafogo em São Januário, na primeira vitória do comando do Vanderlei Luxemburgo, após a sua chegada, lembrando que na última rodada o Vasco empatou com o Atlético Goianiense, mas os torcedores já ficam bastante animados pela saída e um ligeiro distanciamento da zona de rebaixamento, sem falar da atuação do time, que melhorou consideravelmente as atuações do quando era comandado por Sapinto. Barroca, ele tem um trabalho difícil com o Botafogo agora, são 96% de chance de rebaixamento. Então, ou o clube vai pensar já em 2021, apesar das crises políticas internas, jogadores sendo vistos em festas. Então, é uma situação não só dentro de campo, mas também fora de campo, bastante delicada para o Botafogo, que vai enfrentar o Santos na próxima rodada. O Santos, que no meio tem um jogo da Libertadores, então acredito que o técnico Cuca vai tentar focar tanto na partida do Brasileiro quanto da Libertadores. E para finalizar, o Flamengo, que foi derrotado para o Ceará jogando em casa, o técnico Rogério Ceni tem apenas 44% de aproveitamento, está sendo bastante criticado pela mídia e até mesmo tem a desconfiança dos dirigentes internos e da torcida do Flamengo. O Flamengo que não está tendo as suas melhores atuações, podemos dizer assim. Jogadores individualmente em má fase, isso a gente pode citar o próprio Arrascaeta, Everton Ribeiro, a gente fala do Gabigol, alguns gols perdidos por Pedro e Bruno Henrique também. Então é um momento em que o Flamengo ainda briga pela conquista de título. Vamos lembrar que o São Paulo andou tropeçando, então o distanciamento não foi tão grande, mas não empolga tanto quanto o time de 2019, tanto quanto o time de Domenech. Então o Flamengo vive essa, entre muitas aspas, crise de identidade pós saída de Jorge Jesus, em que a gente tem que esquecer um pouco o lado do que já foi e pensar no que está acontecendo. Rogério vem pressionado, mas segue no cargo até o momento. Então, vamos acompanhar para ver o que acontece. Muito obrigada, um bom dia.
Politi.
Obrigado, Luísa. Pois é, né? Agora já chega aquele momento que os times aderem à matemática e as porcentagens entram em questão, entram em pauta. G4, G6, G8 podendo abrir, né? Caso um brasileiro vença a Libertadores. E, obviamente, as chances de levantar o caneco do Brasileirão. Eu vou passar aqui rápido pelos números atuais, né, nessas estatísticas aí. Começando com as chances de título, São Paulo está com 52% de chance de ser campeão. O Internacional vem com 19% na segunda colocação. Depois o Atlético Mineiro com 10%. Grêmio e Palmeiras com 7%. E o Flamengo, depois dessas derrotas, com apenas 5% de chance de ser campeão. Agora, risco de rebaixamento, Curitiba com 98%, Botafogo também com 98%, dois times praticamente rebaixados, depois o Goiás com 80%, Bahia com 51%, Fortaleza com 27%, Sport com 22%, Vasco com 14%, Vasco afastando aí essa possibilidade também de queda, já está melhor, Bragantino com 6%, Atlético Goianiense com 3% e Atlético Paranaense com 1%. Para fechar, a vaga no G4, São Paulo praticamente garantido com 95%, Internacional com 80%, Atlético Mineiro com 66%, Palmeiras com 51%, Grêmio com 50%, Flamengo com 44% e aí Fluminense com 9%, Santos com 3% e Corinthians com 2%, mas lembrando que tem toda aquela questão do G6, se os times se Santos ou Palmeiras ganharem a Libertadores.
Duelo dos Atléticos na final do Brasileirão Sub-20.
O Galo eliminou ontem o Corinthians nos pênaltis depois de 2 empates por 1-1.
O Atlético Paranaense derrotou o Flamengo no domingo por 3-1. A ida tinha sido 2-2.
As finais acontecem nos próximos domingos, 17 e 24 de janeiro.
e o brasileiro Thiago Wild perdeu por 2-1 e não avançou no classificatório para o Australian Open.
Com quase 3 horas de partida, o holandês Robin Haas venceu de virada com direito a tie-break no último set.
Os outros dois brasileiros que disputavam a classificatória também perderam nesta manhã. Felipe Meligeni, sobrinho de Fernando Meligeni, foi eliminado por 2-0.
E João Menezes perdeu por 2-1 para o holandês Van den Zandenschulp. Nome complicado aí, né? Lembrando que essas rodadas, né, são classificatórias. Então, no jargão do tênis, essa fase do torneio é conhecida como quali, que vem do inglês qualifiers, que significa eliminatórias. E aí, dessa fase, saem 16 atletas que vão entrar agora sim no Australian Open. E ela está sendo disputada em Dubai. Pela primeira vez na história, o quali não está sendo, né, em solo australiano. Claro que por conta de medidas preventivas devido ao coronavírus. O torneio está previsto para começar no dia 8 de fevereiro. Vamos falar agora de política.
Política. Informações para você fazer a diferença.
O ministro da Justiça, André Mendonça, vai pedir abertura de inquérito policial contra o escritor Rui Castro e o jornalista Ricardo Noblat.
No jornal Folha de São Paulo, onde é colunista, Castro ironiza Trump depois da invasão do Congresso norte-americano.
O escritor disse que se o presidente quisesse se tornar um herói aos seus seguidores, que poderia se matar.
Rui Castro cita Bolsonaro e disse que ele pode fazer o mesmo.
Ricardo Noblat compartilhou o texto nas redes sociais.
Rodrigo Maia tem exonerado funcionários de cargos comissionados aliados de Arthur Lira, candidato do Planalto à presidência da Câmara.
Lira enfrenta a Baleia Rossi, candidato apoiado por 11 blocos, incluindo Maia.
Hoje existem 1.700 cargos de natureza especial comissionados na Casa.
Desde 20 de dezembro, no boletim da Câmara, foram computados ao menos 20 exonerações.
O vice-presidente Hamilton Mourão disse que vai tomar a vacina contra a Covid, sem furar a fila.
Ele ainda disse que a vacinação é questão coletiva e não individual.
Mourão voltou ao Palácio do Planalto ontem, depois de 2 semanas em isolamento social, contaminado pelo novo coronavírus.
O PT decidiu ficar ao lado de Rodrigo Pacheco na disputa pela presidência do Senado.
Pacheco, candidato de Davi Alcolumbre, é o mesmo candidato que Bolsonaro apoia.
E o governo discute alternativas para aumentar o Bolsa Família.
O Palácio do Planalto já foi avisado sobre a conclusão da proposta, que visa driblar o fim do auxílio emergencial. Só aproveitando aqui o gancho ainda em política, né, para avisar que teremos novidades vindo aí com o nosso querido Lucas Soares, um quadro bem bacana e é bem provável de já estrear na semana que vem. Fiquem ligados.
É, e lembrando sempre, né, que as novas ideias vão sendo implementadas, né, ao longo dos programas, a gente vai anunciando aqui, como foi no ano passado, né? E aí, com todas as questões da distância, né, a gente tem que se adaptar, então a gente vai fracionando, né, Pedro? Aos pouquinhos a gente vai anunciando.
Exatamente. É, e garantir, mas a gente garante já para vocês que novas e boas ideias não faltam para o Giro nesse 2021. E claro que a opinião e a sugestão de vocês é sempre bem-vinda. Agora vamos saber como fica o tempo aqui no Rio de Janeiro.
Previsão do tempo.
Vamos lá, Pedro. Hoje o dia começou ensolarado, né, com muitas nuvens, bem quente. À tarde e à noite a gente pode ter pancadas de chuva, mínima de 21 graus e máxima de 35 graus. Daqui a pouquinho, né, perto ali do meio-dia, então vai esquentar mais ainda. E a temperatura só começa a ficar mais amena, né, mais agradável, assim, lá para as 10 horas da noite, né, que vai chegar a 26 graus, né, ainda bem quente, né. Mas para quem gosta de acompanhar também, né, o pôr do sol vai ser aí às 18h44 da noite. Então, um dia muito quente mesmo hoje, né, Pedro?
Pois é, Ana Paula, felizmente hoje eu não vou poder afirmar isso. Eu digo felizmente porque eu não sou dos maiores fãs do calor. Mas hoje meu home studio aqui, né, não tá no lugar de sempre, que é Botafogo. Eu tô falando diretamente da região serrana do Rio, de Itaipava. E aqui, apesar de estarmos no verão, né, a temperatura fica mais agradável, bate aquele ventinho gelado no final de tarde. Então, aproveitando agora também a oportunidade, vai que algum ouvinte está por aqui. A máxima prevista hoje em Itaipava é de 27 graus e a mínima de 20. Tarde com céu muito nublado e altas probabilidades de tempestade na parte da noite. Mas aquela chuva rápida e isolada, à noite pode até fazer um friozinho, que o bom carioca já bota casaco, né? Clássico. Vamos falar de saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Eduardo Pazuello diz que a vacinação pode começar no dia 20.
O ministro ainda disse que todas as vacinas do Butantan irão para o SUS.
O governo de São Paulo vai divulgar, né, hoje a eficácia global da Coronavac.
Semana passada, o governo anunciou eficácia clínica de 78% para casos leves a moderados.
No entanto, a diminuição de casos entre voluntários que tomaram a vacina e os que não tomaram ainda não foi divulgada.
Lembrando que o Instituto Butantan já solicitou o uso emergencial da vacina para a Anvisa. Ainda há documentos pendentes.
O secretário de Saúde, porém, diz que os documentos já haviam sido enviados à agência.
O Butantan afirmou que ainda está submetendo informações.
Por semana, serão distribuídas 2 milhões de doses da Coronavac aos municípios de São Paulo.
Além da Coronavac, a vacina de Oxford, desenvolvida em parceria com a Fiocruz, também entrou com pedido de uso emergencial na Anvisa.
No entanto, a agência afirmou que a Fiocruz precisa enviar informações complementares para análise.
E cientistas da USP descobriram que a melatonina produzida no pulmão impede a infecção pelo coronavírus.
Isso pode ajudar a entender por que tem pessoas que não são contaminadas.
Esse hormônio impede a expressão de genes codificadores de proteínas, como as presentes no nariz e alvéolos.
Assim, a melatonina impossibilita a infecção das células pelo coronavírus. Bom, e agora a gente vai saber qual que vai ser a programação aí de esporte, né, dos jogos de hoje. Fala aí pra gente, Pedro.
Variedade. Fique ligado nas novidades da semana.
Vamos lá, é nesse meio de semana que vamos saber se teremos ou não uma final brasileira na Libertadores, né? Um dos brasileiros já está com um pé na final, o Palmeiras, que ganhou de 3-0 na Argentina, volta a enfrentar hoje o River Plate para sacramentar aí a vaga na finalíssima. Futebol a gente não pode afirmar nada, né? Mas a tarefa é duríssima para o River conseguir reverter esse placar aí. O jogo está marcado para as 9h30 da noite no Allianz Parque. Lembrando que a outra semifinal é amanhã. Santos e Boca Juniors se enfrentam às 7h15 na Vila Belmiro. E apesar do jogo de ida 0-0, né, o Santos jogou melhor e merecia sair da Argentina, pelo menos com 1-0 no placar. Mas voltando para hoje, temos a Sul-Americana também. Primeiro jogo da semifinal entre Coquimbo Unido e Defensa e Justiça. O primeiro jogo é no Chile. Na Série B tem Clássico Catarinense, duelo de extremos na tabela ali, né? Chapecoense e Figueirense. O jogo pode garantir o acesso do time de Chapecó à Série A e acirrar a briga por título, porque empata aí em pontos com o líder América Mineiro. Já para o Figueirense, é chance de terminar a rodada fora do Z4. Agora, no mundo do basquete, NBA voltando com tudo. Hoje, destaque para o jogo entre Houston Rockets e Los Angeles Lakers, às 10 horas da noite. Tá falado, Ana Paula?
Tá falado sim, Pedro. Muita coisa aí, né, pro pessoal acompanhar aí, bem bacana.
É isso, esporte não falta para hoje. Vamos agora saber a programação da semana da Audioativo, que voltou aos trabalhos ontem.
Nessa segunda rolou o pontapé inicial aí, repercutindo a atuação dos 4 grandes times cariocas.
E a segunda temporada do História e Música tá garantida, mas ainda não tem data para o programa de estreia. Fiquem ligados aí na programação da rádio para não perder nada e já adianto, teremos novidades.
E ainda falando de música, ontem também saiu mais um Artistas e Canções com um repórter estreante aqui na Audioativo, né, Pedro?
Boa. E o Giro de Notícias, esse programa agora que você está acompanhando, é ao vivo, mas a gente deixa gravado para você ouvir em formato de podcast quando e onde quiser.
Nessa terça, confira mais um 5 Paradas.
O programa que te conta tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
E amanhã tem mais um Tie Break no ar.
Aquele programa que traz um panorama das quadras do vôlei.
E sexta-feira tem Cine Boteco.
Programa com análises imperdíveis sobre os sucessos do cinema.
E para você que é fã de verdade do nosso pontapé inicial, sexta tem mais um programa.
É isso. E chegou a hora do nosso Momento Cultura. Ana Paula, o que você preparou?
Cultura.
Então, Pedro, hoje eu trouxe aqui um livro que se chama Cartas a um Jovem Poeta, que é do Rilke, né? Ele é um poeta alemão. É um livro bem bacana, assim, é uma troca de cartas, né, entre ele e entre um jovem, né, um menino que ele quer se tornar um escritor, fazer poesias, só que aí ele acaba recorrendo ao Rilke, né, que é mais experiente, assim, para trocar algumas dicas também. Só que o legal desse livro é que ele não fica limitado só a dar dicas, a dar conselhos sobre o ato da escrita, mas sobre a vida em geral, né, a existência humana, morte, solidão. Então, um livro muito bacana. Eu, assim, no meu caso, particularmente, eu senti como se fosse para mim mesmo, senti, assim, conversando mesmo com o livro, né, no caso, as cartas. Muito bacana mesmo. E o legal é, assim, separar para ler uma carta por dia, né? Para ir a gente absorvendo melhor, devagar. Mas muito bacana, indico aí para o nosso ouvinte. E aproveitando, né, eu vou ler aqui um trechinho, uma passagem de uma das cartas que achei bem bacana aí para o nosso ouvinte refletir. Vamos lá. Por isso, caro senhor, ame a sua solidão e suporte a dor que ela lhe causa com belos lamentos. Pois os que são próximos do Senhor estão distantes, é o que diz. E isso mostra que o espaço começa a se ampliar à sua volta. Se o próximo está longe, então o que é distante vaga entre as estrelas na imensidão. E você, Pedro, tá aí, mas você tem alguma dica hoje também para o nosso Momento Cultura, para o nosso ouvinte?
Tenho sim. Há exatos 108 anos nasci em Cachoeiro de Itapemirim, Rubem Braga, Ana Paula, um dos maiores, para mim, o maior cronista brasileiro de todos os tempos. Então vou indicar aqui duas crônicas dele que eu acho simplesmente fascinantes. A primeira é O Meu Ideal Seria Escrever, e a segunda, Aula de Inglês. Eu acredito que ambas tenham na internet, ali são curtinhas, mas elas estão presentes no livro As 100 Melhores Crônicas Brasileiras, que eu também recomendo, é muito bom. E agora, mais um quadro novo no Giro, vindo nesse ano, se tudo der certo e vai dar, teremos Rock in Rio, né, ali no final de setembro, início de outubro. E eu já confessei a vocês, no ano passado, que eu estou muito empolgado com o line-up do Dia do Metal. E para a gente ir entrando no clima até o dia do festival, teremos aqui o Esquenta Rock in Rio. Vamos trazer curiosidades sobre o festival, indicar músicas de bandas já confirmadas, entre outras coisas, e sempre lembrando que a participação dos ouvintes é muito bem-vinda. Quer trazer um relato do Rock in Rio, um momento marcante? Perdeu o chinelo na lama de 85? Conta tudo pra gente. E nossa amiga Eduarda Knack vai comandar esse quadro aí a partir da semana que vem.
É muito legal o giro aí, né? Primeiro giro do ano já com esse monte de novidade. Eu tô aqui muito ansiosa e tenho certeza que nosso ouvinte também tá, né? Bom, gente, o programa tá ficando por aqui, no nosso primeiro programa desse ano. Acesse o nosso site, né, www.audioativo.com, para poder ouvir todos os nossos programas, nossos podcasts, notícias, esporte, entretenimento, muito mais, muita coisa legal. Segue também a gente lá no nosso Instagram, @audioativo.eco. E como o Pedro falou, se quiser mandar alguma coisa para a gente, mandar um relato também para esse nosso novo quadro do Esquenta Rock in Rio, pode mandar sugestão, crítica, tudo. Então, tchau, tchau, pessoal. Tchau, Pedro. Até semana que vem.
Valeu, Ana Paula. Valeu, pessoal. Semana que vem a gente se encontra. Abraço. Tchau.
Portal Audioativo, onde as ideias se propagam.